Agora são 9 horas 36 minutos. Nosso assunto agora é economia, educação financeira. Vamos falar também sobre Black Friday, porque está chegando aí a Black Friday. E a gente vai conversar agora com o analista de investimentos André Varotto. Olá, bom dia. Obrigada
pela entrevista. Olá, bom dia, Letícia.
Tudo bem?
Tudo ótimo, você?
Tudo certo. Então, maravilha, vamos começar pela Black Friday. O que, que a gente pode falar dessa data de orientação para os consumidores? É uma data que realmente traz vantagens para quem quer comprar?
Bom, Letícia, a Black Friday, na verdade, é um dos momentos mais esperados do ano, né? Muitas pessoas ficam aguardando ali o ano inteiro para realmente fazerem compras que tem um certo desconto, né? E dados mostram que do ano passado para esse ano, tudo indica que teremos um aumento no consumo aí de aproximadamente 46%.
Olha,
ou seja, 46% a mais pessoas vão querer comprar ali, comparando com 2024, né? Então, realmente, as pessoas estão empolgadas aí com a Black Friday.
E uma data em que realmente, para os consumidores, é vantajoso? Tem desconto mesmo? Como que funciona isso no mercado?
Então, muitas pessoas acreditam, né, e nos últimos anos, né, a famosa Black Fraud, né?
É.
Mas dados mostram que realmente existem descontos consideráveis, tá? Os dados apresentam aí que os descontos variam de aproximadamente 40% referente ao histórico do valor do produto real. Então, realmente, existem lojas sérias, empreendedores sérios que realmente fazem um desconto aí de aproximadamente 40%.
E para quem está nos ouvindo, a gente vai comprar então na Black Friday, né? Qual que é a orientação? É melhor se programar para comprar à vista? Como que a gente pode fazer essas compras de uma maneira melhor sem se estrepar lá na frente?
Bom, elenquei aqui, né, até anotei alguns erros mais comuns, né, dos consumidores durante a Black Friday, né? O primeiro ponto é compra por emoção, não por necessidade. Então, vê aquele monte de item na promoção e acaba comprando por emoção. Então, o primeiro ponto que o consumidor tem que se atentar é realmente ver o que é necessário para ele. Uma das perguntas que você tem que fazer é: eu compraria esse produto se esse produto não estivesse em promoção? Esse é o primeiro ponto.
Eu preciso, né, realmente?
Isso, geralmente as pessoas, elas acabam comprando por emoção, né? Elas compram por emoção e tentam justificar de alguma forma.
Que tá na promo, né?
Que tá na promo.
E a etiquetinha vermelha ali, ou black, né, nesse caso.
Exatamente, exatamente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é pensar que o cartão de crédito é uma extensão da sua renda, né? É o famoso que o limite é de quem? O limite é teu ou o limite é do banco? Todo mundo acredita que o limite é teu, né? Ah, o limite é da pessoa, mas o limite não é dela. O limite, aquele saldo que tem lá no cartão de crédito, é do banco. Ele te empresta. Então, as pessoas, às vezes, acabam vendo aquele limite e acreditam que aquele saldo é dela. Na verdade, não. Então, o cuidado em relação a isso, né? Vê lá e tá emocionada que quer um item X e acaba usando realmente o cartão de crédito como uma extensão da sua renda. O próximo ponto é o parcelamento simultâneo, né? Então, vê o item A, B e C. Ah, se eu parcelar o item A, B e C, tá tudo certo. Da 100%, na verdade, não.
É uma parcelinha de 50, mas aí 50 de um, 50 de outro, 50, né?
Isso, exatamente. É uma frase nas finanças que nós utilizamos, né? Que é: um pequeno furo afunda um grande navio. Né? Então, de 50, de 30, daqui a pouco mais 60, depois mais 20, quando foi ver, já afundou. Né? Então, a ideia realmente é que esse parcelamento simultâneo vai acumular lá na frente. Né? Então, às vezes, já virou o cartão da pessoa, passa parcelado o item A, B e C e chega a fatura em janeiro, está estourada. Né? A grande maioria das pessoas, quando chega para mim lá na consultoria, vem com o cartão estourado já em janeiro. Por quê? Ficou ansioso ali, porque tem as compras da Black Friday e também já tem as compras de Natal, que é simultâneo. Né? Então, acaba acumulando. O próximo item é a não comparação com o histórico de preços. É, então, o ideal é que pelo menos a pessoa realmente avalie ali os próximos os 30, 60 dias anteriores, né? Então, o valor atual, avalie, ó, nos últimos 30, 60 dias, qual era o real valor desse produto, para entender se realmente esse produto está em promoção. Só um dado, Letícia, estima-se que esse ano as pessoas tendem a parcelar um aumento de 69% das compras.
Olha só.
Né? Então, as pessoas, elas fazendo uma pesquisa de mercado, né? Os dados apontam que 69% das pessoas pretendem realmente parcelar, fazer esse parcelamento simultâneo, que é o que eu citei anteriormente.
Que pode ser bem complicado se a gente não souber administrar e assim.
Exatamente,
finanças, né?
Exatamente.
Então, tá. E, bom, já que a gente está falando dessa questão de organização financeira, fim de ano, muita gente que às vezes coloca na conta aí do 13º, as contas lá de janeiro, já faz uma previsão orçamentária do 13º como se ele fosse 5 vezes maior do que realmente é, né?
Uhum.
Como que a gente deve se programar para esse fim de ano? Qual é o caminho para que a gente consiga manter um controle financeiro?
Tá, perfeito. Bom, o primeiro ponto é que as pessoas já estão contando com o 13º.
Não pode contar com o 13º?
É natural, as pessoas já estão contando com o 13º, né? Uma dica, né, simples, porém potente, é que utilize o 13º, evite utilizar o 13º para itens de consumo, especialmente na Black Friday.
O que seriam itens de consumo para a gente?
Itens de consumo é roupa,
produtinhos, skincare, sapatos.
Isso.
No caso dos homens.
Caso dos homens, boa pergunta.
Perfume,
tênis. Exatamente. É que eu não sou consumista, né? Então, quem compra minhas coisas são minha esposa. Então,
entendi, ok. Bom, então, e aí evitar itens de consumo?
Isso, exatamente. Evite itens de consumo, utilize realmente o 13º ali para antecipar algumas coisas. Como, por exemplo, você pode utilizar o 13º para antecipar uma dívida. Né? Você tem, ó, às vezes você está com endividamento, está com parcelamento ali do seu cartão de crédito. Então você pode utilizar o 13º para antecipação de dívidas. Você pode utilizar para antecipar ali, por exemplo, alguns custos e despesas que você vai ter no começo do ano, né, de 2026, como por exemplo IPTU, IPVA. É,
material das crianças.
Isso. Você pode sim utilizar o 13º para investimentos. Às vezes não só aquele investimento tradicional que a gente fala, né? Que investir tradicional pode falar, né? Mas investir, formar uma reserva de emergência, mas também você pode utilizar ali para investimentos relacionados à sua educação, como compra de um curso, uma mentoria, algo nesse sentido que vá, de fato, agregar na sua vida, né? Então, a ideia é que você utilize o 13º com inteligência, entendeu? Porque a tendência é que as pessoas peguem o 13º, compram tudo de presente. Parece um absurdo, mas é uma verdade.
Exatamente. A gente não pensa nas contas que vão chegar já no começo do ano, pensa só nesse fim de ano, né? É o meme da internet, quem fez, agora ano que vem a gente... Mas a conta vai chegar.
Vai chegar. Que nem eu falei, a grande maioria das pessoas, elas começam a perceber um problema nas suas finanças no começo do ano. Isso são dados, né? Então chega ali janeiro, fevereiro... Olha, meu Deus do céu, o que eu fiz? Aí você vai avaliar, foram as compras de novembro e as compras de dezembro. Aí passa janeiro, aí o meme da internet. O meme da internet é clássico esse. Janeiro tem 60 dias.
Ah, é verdade. É, né? Mas por que será que tem 60 dias?
Por que será? Porque a fatura já cai no começo do mês, né? Ali no dia 5, dia 10, vence a maioria das faturas. E aí acaba o dinheiro. Porque as compras de novembro e dezembro vem, a conta chega. Né? E aí realmente janeiro tem 60 dias.
E para quem já se encontra nessa situação de estou endividado, qual que é o caminho?
Bom, o primeiro ponto é entender o seu nível de endividamento, né? Entender onde você está. Né? Eu estou endividado, mas qual o tamanho do buraco? Né? Saber que está endividado, a grande maioria das pessoas sabe. Inclusive, 80% da população brasileira está endividada.
E o que é estar endividado?
Estar endividado é realmente você ter uma dívida no seu nome. Parece
a mesma coisa. O cartão de crédito é uma dívida?
É um endividamento. É um endividamento. Ó, é importante as pessoas entenderem que estar endividado não significa que você está inadimplente.
Uhum.
Tá? Um grande problema é o endividamento descontrolado e inadimplência. Então, por exemplo, quando você utiliza o seu cartão de crédito, você se endividou, porque você utilizou um dinheiro que não é seu. Né? Então, você basicamente ali, vamos dar um exemplo aqui, você usou 5 mil reais no seu cartão de crédito, mas você não tem esses 5 mil reais. Então, esses 5 mil reais que vai vir na fatura do mês que vem, ou seja, de dezembro, você só vai ter com o seu salário de dezembro, entendeu? Então, você se endividou, você se alavancou, pelo menos um mês, nessa nosso exemplo simples aqui. Então, você está endividado. O grande problema é se esse endividamento ele for descontrolado, né? O que, que é o descontrolado? Ó, minha fatura do cartão de crédito no mês que vem é 7 mil, só que eu vou ter de receita 5 mil.
E aí?
E aí? Entendeu? Aí é um endividamento descontrolado. Realmente você perdeu o controle daquilo que você poderia de fato gastar, né? E o grande problema também na inadimplência. Ó, eu tinha que pagar a parcela do apartamento dia 20. Tem dinheiro? Não tenho. Aí dia 30, vira um mês, não tem. Aí começa a alavancar. Ó, vou puxar a fatura. Não, natural. Eu vou puxar. Não vou pagar a fatura agora da luz. Não vou pagar a luz esse mês. Vou puxar a luz pra. Não vai cortar mesmo? Então vou esperar um mês. Aí eu pago a que tá vencida. Então a pessoa começa a ficar inadimplente. E vai virando uma bola de neve. Entendeu? E vai pro buraco.
E aí, nesse caminho, o que tem que fazer? Estancar? Como que faz pra estancar?
Tá. O primeiro ponto é anotar tudo. Anota tudo, coloca tudo no papel. Ó, então eu vou montar uma lista, isso aí pode ser papel mesmo, papel e caneta, eu gosto de papel e caneta, mas você pode utilizar o seu computador, Word, Excel, enfim, anota tudo que você tem de dívida. Então você, o primeiro ponto é entender onde você está. E aí você começa a utilizar como prioridade o que você tem que pagar. Né? Então, ó, eu vou pagar o que realmente faz impacto direto na minha vida. Né? Então, ó, não posso deixar a parcela do apartamento vencer. Então, realmente eu tenho que resolver esse problema. Né? O cartão de crédito? Depende. Né? Vai muito de caso para caso. Mas o ideal é que você realmente primeiro comece a quitar as suas dívidas que realmente faz um impacto direto da sua vida, né? Tipo, ó, se eu não pagar o apartamento, eu vou perder meu apartamento.
Sim.
Entendeu? É um exemplo, tá?
E pode falar.
Não, então, aí você elenca dessa forma e depois começa a priorizar o pagamento pela menor dívida. Ou seja, de menor valor. Não é menor dívida, na verdade é de menor valor.
A parcela
de menor valor. Por quê? Porque é mais fácil. Né? É mais fácil eu pagar uma parcela de 20 reais por mês do que eu me comprometer a pagar uma parcela de 300, 400 reais por mês. A ideia é que esse pagamento desse picadinho de 20, 30 reais por mês vai te incentivar realmente, ó, tô conseguindo.
Consigo,
tô
né?
conseguindo pagar minhas dívidas, ó, tô resolvendo o problema. Faça contato com seus fornecedores, com seus credores, enfim.
Renegociar
as dívidas, enfim. Existem várias formas realmente. Mas o primeiro ponto, Letícia, é realmente você colocar tudo no papel e entender onde você tá.
Ter coragem pra
ter
fazer
coragem.
Isso.
Esse
não
é um problema.
Fácil, né?
Esse é o problema. Porque quando você coloca tudo no papel.
Você vê a dimensão.
Você vai ter que confrontar você com o seu eu do passado. Você vai ter que ver os seus erros. Você vai olhar e falar assim, eu errei aqui. As pessoas não gostam de ser confrontadas. Elas não gostam, é natural. Você confronta elas fogem. Né? Luta ou fuga, é natural das pessoas. Então, agora elas mesmas se confrontarem, é ainda mais difícil. Então, realmente, as pessoas, elas deixam, deixa.
E com dinheiro é complicado, porque não adianta você se justificar. É ou não é, tem ou não tenho.
Exatamente.
Né? A justificativa não vai fazer o dinheiro surgir para você quitar suas dívidas.
Exatamente. Né? Não tem muito para onde ir, a não ser que você aumente sua receita de alguma forma, né?
Esse
é uma
é um
possibilidade.
Ponto. E pensando agora num cenário, estou estabelecida financeiramente e agora? É, qual que é o primeiro passo? Como não sair desse lugar? É criar uma reserva? É investir? É mudar de apartamento, mudar de casa? Enfim, vamos pensar no cenário da pessoa que está bem financeiramente, está com as contas em dia. Como que ela pode melhorar a situação financeira dela?
Bom, primeiro ponto é, se a pessoa já está estabilizada financeiramente, ela não criar novas dívidas e não aumentar o seu padrão de consumo. Isso é uma tendência, tá? Uma tendência, são dados. Então a pessoa se estabiliza financeiramente, passa um ou dois meses, ela fala assim: ah, tá de boa, acho que eu vou parcelar esse carro, acho que eu vou parcelar uma moto, vou aumentar o meu padrão de vida. Então o primeiro ponto é não aumentar o padrão de vida. Esse é o grande gap nas finanças. As pessoas, elas querem viver acima do padrão do que elas conseguem viver. Então a ideia principal, primeiro ponto, não aumente o padrão de vida. Segundo ponto é, aí sim, comece a montar um planejamento para o seu futuro. Por exemplo, investimentos. Então, ó, o ideal é que, no mínimo, você sobreviva, ou você viva, na verdade, sobreviva, você viva com 80% do que você ganha. Então, aí, quem está ouvindo, é só fazer uma continha. Pega a receita da sua família, não precisa ser só a sua, né? Da sua família, no geral, sua esposa, enfim. Soma e vê 80%. Ó, esse é o valor que eu tenho que viver. Viver mesmo. Os 20% que você vai colocar para o seu futuro. Né? Você vai fazer investimentos para o seu futuro. Então, você vai fazer algum investimento, alguma previdência, algo nesse sentido que realmente vai agregar a sua vida lá na frente. Né? Porque um dos problemas é as pessoas chegarem lá na frente com 50, 60, 70 anos, olhar para trás e não ter nada. Olhar e falar, se eu tivesse começado antes.
Não guardei.
Né? Se você guarda de 20% do que você ganha em 20, 30 anos, que parece muito... Só que veja bem, se você tem 20, 30 anos com 50, 60, você já tem. Né? Você já tem um valor que realmente vai agregar sua aposentadoria. Né? Você não vai ficar dependendo de ninguém. Não vai depender de governo, não vai depender de ninguém. Né? Você realmente vai estar construindo um futuro sólido para você e para sua família.
E nunca é tarde para começar, mas... Para quem é novo, é muito importante ouvir um conselho desse.
Exato. Né?
Porque quando a gente não tem muita noção de gastos, às vezes mora com os pais e ganha o primeiro salário e gasta tudo. Né?
Exatamente. E esse é um grande problema, né? Porque quando você é novo, você acha que você é o dono do mundo. Aí você começa a gastar, e balada, e vamos torrar o dinheiro. Mas, na verdade, você tem que ter uma inteligência financeira por trás. Né, quanto antes. Então, realmente, se você é novo ali, tem uma inteligência financeira, isso está muito atrelado também aos pais, né? Os filhos replicam o comportamento dos pais. Né? Então, tudo começa em casa. Então, se realmente você tem ali uma educação financeira na base, e você começar novo, com 20 anos, por exemplo, ali com 35, 40 anos, você já tem um conforto financeiro... mais de 90% da população brasileira, tranquilo, sem se preocupar como você vai conseguir pagar as contas no final do mês.
E mudar a mentalidade também é importante, porque às vezes na sua família você não teve esse ensinamento, você pode romper com isso e começar a partir de você.
Exatamente, esse é um problema da população brasileira, né? A falta de educação financeira, mas aí você não pode usar isso como âncora, né? Você não pode usar, eu não tive uma educação financeira, meus pais não me ensinaram, não tive na escola, ninguém me ensinou. Só que passou, né? Já estamos em 2026 já, praticamente, né?
Ai,
a cara do gol.
Os boletos de 26 já estão chegando.
A tecnologia tá aí, tem internet, tem vídeo, tem Instagram, tudo que você pode estudar sobre finanças e romper isso daí, né? Parar de dar desculpa e dar resultado. Quem dá desculpa não dá resultado.
Muito bem, muito bem. Então, mais alguma orientação importante para quem está nos ouvindo, quem quer melhorar de vida? A gente falou sobre aumentar a renda. É fácil, é difícil aumentar a renda? Estamos num momento de oportunidades, possibilidades?
Aumentar a renda não é algo tão simples, né? Ainda mais se você é CLT, né? Se você ali tem o seu trabalho fixo, né? É, mas realmente você... Eu conheço diversas pessoas que têm o seu trabalho fixo e se realmente tem a necessidade de aumentar a renda por um determinado período, como por exemplo, não é eterno, né? Mas um determinado período realmente, se você estiver focado, por exemplo, ah, eu quero quitar as minhas dívidas, eu tenho que quitar elas, eu tô focado, eu quero dar resultado, não dá desculpa. Então, o que, que você vai ter que fazer? Ó, infelizmente ou felizmente... arruma um bico, algo nesse sentido para fazer no contraturno, vai cansar? Vai cansar. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. É a realidade. Mas que realmente você consiga aumentar a sua renda temporariamente para que você cumpra o seu objetivo financeiro. E independente qual seja, tá? É, quitar uma dívida, eu quero aumentar minha renda porque eu quero comprar tal coisa em determinado prazo. Então a ideia é que realmente você foque, tenha como... É clareza o que você... Para onde você está indo. Entendeu? Porque aumentar a renda por aumentar a renda, você vai desistir no meio do caminho. Então, se você tiver... Desenhar um objetivo e falar assim, ó... Eu vou aumentar minha renda para X coisa. E focar nisso daí, você vai utilizar como um impulsionador. Entendeu? Então, você realmente tem que ter um impulsionador para fazer aquilo. Senão... Não vai adiantar em nada.
E mais do que nunca a gente precisa pensar nisso, porque cada vez mais o nosso poder de compra está diminuindo.
Isso.
Então as nossas contas já fixas, daqui um dia já não vai ser mais suficiente que a gente ganha para as mesmas contas, sem aumentar o padrão, não é?
Exatamente. No caso de você não realmente, eu não consigo aumentar minha renda. E as coisas que eu comprava em 2024... já não compro em 2025, logo em 2026 muito menos. Então o que você começar a perceber, se você não consegue aumentar sua renda de forma alguma, né, você não vai ter aumento de salário, até porque o seu salário não aumenta com a inflação, infelizmente, se você não consegue, o que você vai ter que fazer? Baixar seu padrão de vida, você vai ter que cair o seu padrão de vida, é natural. Então se você mora num local que você, um exemplo, tá, que você paga R$3.000 de aluguel, você vai ter que cair para um lugar que você paga R$2.000 de aluguel. E
que parou normal. Ali.
Mas isso se chama inteligência financeira. Não é um desmérito isso. Entendeu? Não é algo ruim. Não, você está sendo inteligente financeiramente. Entendeu? Mas qual que é o problema? As pessoas não querem abrir mão daquilo que elas têm, geralmente. Elas não querem cair o padrão de vida. A tendência é, não, eu só quero aumentar meu padrão de vida. Mas, infelizmente, a vida é assim. A realidade é isso daí. Mas você tem que cair em si e falar assim, ó, é isso que eu tenho que fazer. Você tem que fazer o que é preciso ser feito, não o que você quer fazer.
E como você disse, muitas vezes é temporário, porque se estabilizou, aí
isso, as exatamente. É que às vezes as pessoas acham que aquilo é ruim ou que algo ruim está acontecendo com elas é para sempre. Ó, na verdade não é ruim, né? É inteligência. Mas às vezes acho que aquilo que está acontecendo é para sempre. Mas não, é algo temporário realmente. Uma pessoa, ela sai... são dados também, tá? Em 16 meses, uma pessoa extremamente endividada, em 16 meses, bonitinho ali, com constância, ela consegue sair endividamento. Só que são 16 meses, realmente, não vou aqui ser hipócrita. É 16 meses ali, ó, contadinho, passando muita vontade, entendeu? Coisas que ela gostaria de comprar, não vai conseguir comprar. Coisas que ela gostaria de comer, não vai comer. Não vai mais sair. Só que não é eterno. Entendeu? É um sacrifício. Necessário. É necessário. Que nem eu falei. Você tem que fazer o que você tem que fazer. O que tem que ser feito, não o que você quer fazer.
Tá certo, André. Isso. Muito obrigada por essa entrevista, todas essas informações e explicações. Um ótimo dia.
Obrigado, pessoal. Tenha um excelente dia.
Nós conversamos com o André Varotto, que é analista de investimentos. Falamos sobre Black Friday e também educação financeira.